você vir logo. Não dá tempo não, criatura, mas vamos ver o que a gente faz. Olha, Zé Regis.
É, Jota, 9.1. Obrigado pela lembrança comigo.
Valeu, Zé Regis. Janilson, Mata Onça.
Boa tarde, Francisco, também. É Janilson aqui do Mata Onça, mandando um alô pra minha esposa Maria, pra minha tia Carlinhos, um alô pra toda a Vaquirama, lá em Timbaúba, um alô pra seu Damião e família, meu irmão Jussara e família, pra todos que estão ouvindo o programa nesse horário, e valeu, tudo de bom.
Valeu, meu amigo poeta, boa tarde. Fábio, Vila Altiva, escutando o programa, se possível, tocar a canção Casa de Campo. Pessoal, olha, eu vou até pedir desculpa a vocês, as dezenas e dezenas de pessoas que a gente não vai dar pra atender, porque é muita gente, graças a Deus, é bom assim, eu acho bom assim. Já a Beto vai trazer o boa tarde dela, aproveitar que ela tá aqui. Olha, como eu falei, eu além de, não acredito não, rapaz, doutor Vinícius Dantas escutando o programa, rapaz, o cardiologista mais top do Brasil, é o cardiologista do poeta Francisco Damião, é ouvinte e colaborador aqui do programa, doutor Vinícius Dantas, rapaz, obrigado, viu, meu amigo, um abraço pra ele e pra doutora Kíria Costa. Gosto muito desse casal, viu? E como eu falei, além de cantoria pé de parede, eu canto em festivais, eu puxo cavalgada, e quando a pessoa quer um show de canções, eu também canto. Meu repertório é aqui, ó. É mais ou menos assim, ó. Se o amor bater um dia em sua porta, deixa entrar. Devagarinho bote na porta a tramela, fecha a janela pra ele não escapar. Abra somente o coração, arrume a cama e ajeite a mesa, se perfumando, se enchendo de beleza. Depois de sirva do melhor que puder dar. Seja gentil e com leveza ligue o som pra dançar xote. Com safadeza dê um cheiro no cangote e com carinho peça pra não ir embora. E aí faça a lembrança de uma noite durar meses. O amor não bate numa porta duas vezes. Quando se perde um grande amor a gente chora. E aí faça a lembrança de uma noite durar meses. O amor não bate numa porta duas vezes. Quando se perde um grande amor, a gente chora. Eita, doutor Vinícius, essa é boa, viu? Alô, doutor Cassius. Se o amor bater um dia em sua porta, deixa entrar. Devagarinho bote na porta a tramela, fecha a janela pra ele não escapar. Abra somente o coração, arrume a cama e ajeite a mesa, se perfumando, se enchendo de beleza. Depois de sirva do melhor que puder dar. Seja gentil e com leveza ligue o som pra dançar xote. Com safadeza dando um cheiro no cangote e com carinho peça pra não ir embora. E aí faça a lembrança de uma noite durar meses. O amor não bate numa porta duas vezes. Quando se perde um grande amor a gente chora. E aí faça a lembrança de uma noite durar meses. O amor não bate numa porta duas vezes. Quando se perde um grande amor, a gente chora. Alô, Jurandir Taveira, em Caetés. Edilene Teles, Farias Brito, Ceará. Quando se perde um grande amor, a gente chora. Oh, música boa danada. Olha, 17 horas, 57 minutos. Alô, Beto Santos. Beto Santos vai dar seu boa tarde aqui aos ouvintes do programa. Já tá ao vivo aqui no programa O Som da Viola. Boa tarde, Beto Santos.
Boa tarde, poeta. Boa tarde a todos na sintonia do som da viola. Para esta tarde eu trago mais um poema do saudoso Dudu Moraes. Quem espera e não faz acontecer, nunca prova do gosto do progresso, que os mais fracos se ofuscam com sucesso de quem tanto ralou para merecer. Quem mais diz que já fez, falta fazer uma ação que de fato ganhe espaço. Que caráter vendido é de pedaço, só dá certo na cara de egoístas. Não tem troco melhor do que conquistas para quem tanto apostou no seu fracasso. Um abração para todos vocês nessa tarde.
Valeu, Beto Santos. Às 17 horas 58 minutos, já vai dar 59. Já tem Roberto Flávio e Jonatas Araújo com 6 em ponto. Pessoal, agradecer, rapaz, agradecer aos meus ouvintes que são ouvintes e são seguidores também, pelos 20 mil seguidores. Já tá com 20 mil e 200. Obrigado. Mais de 20 mil seguidores no Instagram. A gente sabe que não é fácil a gente ganhar seguidores, mas a gente, com o trabalho da gente, graças a Deus, o pessoal vai gostando. E segue aí o poeta Francisco Damião nas redes sociais. Dizer que dia 13 eu estarei lá no encontro do Sertão Raiz. Alô, Marcos da Pitombeira. Alô, Bina Toscano, um abraço. Turma boa. Dia 14 eu estarei na cavalgada lá da RNPB, puxando com o Marcelo Jabulani e muitos artistas, lá do nosso amigo Mariston do Peixe. Vai ser pra ralê, viu? Dia 14 de junho. Ainda tem 5 mil para os vaqueiros sorteados, vai ser bom demais. Estou indo ali em Jardim de Piranhas, fiquem com Deus e com Roberto Flávio e Jonatas Araújo. E amanhã a gente volta com mais um programa, o Som da Viola. Tá ok, pessoal? Fiquem com Deus que eu vou com ele e até amanhã, se Deus quiser.
Você acabou de ouvir o Som da Viola, com o poeta do povão, Francisco Damião. Oferecimento, Novelar, Alto Brás Caicó, Rende Gás, Café Itãs e Clube dos Cadeiras Cativas. Até o próximo programa. ZYU 278, Rádio Solidariedade, 106,3 MHz. Uma rádio pertencente à Fundação Seridó Central, Caicó, Rio Grande do Norte.
Esta hora bendita e santa, devemos suplicar a Virgem Imaculada, pois enfermos vir curar. carregar a nossa cruz, pra carregar a nossa
um campeão de audiência.
A partir de agora, aqui na sua 106 FM, o programa 6 em ponto. Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. 6 em ponto. Agora, na sua 106 FM. 6 em ponto.
106 FM.
Roberto Flávio.
Olá, muito boa noite. Agora em Caicó são 18h04, 18h04 na capital do Seridó. Muito boa noite, eu sou Roberto Flávio. E a partir de agora, ao lado de Jonathan Araújo, estamos iniciando pela 106 FM mais um programa 6 em ponto. O programa mais chavoso, o programa mais gostoso e o mais polêmico do Rádio Potiguar. Hoje é uma terça-feira, dia 26 de maio de 2025. Aqui comigo dividindo a bancada, o companheiro Jonathan Araújo. Inicialmente, ele vai trazer o seu boa noite e os seus destaques para esta terça-feira. Boa noite, Jonathan.
Boa noite, Roberto Flávio, a você, amigo ouvinte da 106 FM de Caicó. Começa agora mais um programa 6 em ponto com as principais informações do dia para você. 18h05, vamos agora ao que é destaque no programa de hoje. Assembleias inflam número de cargos comissionados. Band sai na frente, marca debate de governador para o dia 9 de agosto. Cláusula de barreira ameaça partidos como Novo, Avante, PRTB e PDT em 2026. Líder do PL na Assembleia diz que oposição está unida em torno de Álvaro Dias para o governo do RN. Suspeito morre após reagir à abordagem policial em Caraúbas, no oeste potiguar.
106 FM.
18h05, 18h05, daqui a pouco o Jonathan volta trazendo os detalhes desses destaques que ele acabou de divulgar. Olha, e hoje a galera gosta de política, hoje nós temos muitos assuntos políticos e a gente vai começar fogo no parquinho. As labaredas, eu disse ontem que as labaredas, né, do fogo amigo do PT começava a queimar os pés de Rafael Mota. Pois bem, bota para queimar nisso. Olha, a imprensa da capital, né, detalha de que o PT, através da sua presidenta estadual, a vereadora Samanda Alves, reagiu às declarações do ex-senador e ex-filiado do partido, Jean Paul Prats, e avisou que suplências seguem em aberto. Vocês vão entender dessa história agora. A entrevista da presidenta estadual do Partido dos Trabalhadores, Samanda Alves, à TV Ponta Negra, foi interpretada nos bastidores políticos como uma resposta direta ao ex-senador Jean Paul Prats. Jean Paul vinha defendendo que caberia ao Partido Democrático Trabalhista, o PDT, definir a composição da chapa de Rafael Mota, incluindo a primeira suplência ao Senado, espaço que ele próprio estava tentando ocupar. A posição desagradou os setores do PT, que defendem que as definições da majoritária passem por discussões coletivas entre os partidos do famoso, abre aspas, time de Lula do Rio Grande do Norte. Eu vou parar aqui porque esse papo de time de Lula no Rio Grande do Norte só serve pro PT. É a prova? O time de Lula vai se reunir em Mossoró. Cadê Rafael Mota?
que não consta nos convites que estão sendo feitos. Então prova que o, abre aspas, time de Lula, fecha aspas, só serve pro PT e para mais ninguém, né? Assim, o PT quando é para você ser subserviente a ele, né? Quando você baixar a cabeça, quando ele se vir de degraus para subir, aí você é bacana no PT. Quando não, aí não, aí você é totalmente descartável. A prova tá aqui. Nessa questão aqui, disse, não, os setores, né, as definições da majoritária tem de passar por uma discussão coletiva entre os partidos e os times de Lula. Mas o próprio time de Lula vai fazer um evento, um rolezinho lá em Mossoró, e até ontem, não sei hoje, eu ainda não olhei hoje, não fui curiar, mas até ontem não constava nos banners, né, naqueles posterzinhos das redes sociais, nem o nome e nem a foto de Rafael Mota. Então, vamos lá, eu parei aqui só para a gente explicar. Vamos dar sequência aí à matéria. Ao afirmar que não dá para ser o meu suplente preferencial sem ouvir aqueles que estão construindo esse palanque conosco, Samanda reforçou que tanto as suplências quanto a vaga de vice-governador seguem aberto. Nos bastidores, aliados avaliam que Jean Paul antecipou a discussão ainda não pactuada entre os partidos da base governista. Mas é aquilo que eu acabei de dizer. Essa discussão, ela sempre vai ter a palavra final do PT. Principalmente porque o PT está, entre aspas, no poder aqui no Rio Grande do Norte. Tem o governo do estado, tem a presidência da república. Então assim, ah, vamos sentar, vamos discutir, blá, 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 blá. Mas vai prevalecer o que o PT quer. Vai prevalecer. Eu venho dando os exemplos aqui, essa questão de Rafael Mota. Tá ficando até cansativo, mas é para vocês não esquecerem, né? PDT chegou para se somar a esse bloco de partidos, já existe a federação, que é PT, né? PV e o eterno escudeiro do PT, o coadjuvante eterno, PCdoB. Esse é eternamente coadjuvante do PT. É secular isso, e vai continuar por mais séculos e séculos, amém. Então assim, tem a federação com esses três partidos. Aí chegou o PSB, chegou o PDT, tá, não tem representatividade. O PSB eu acho que nem vereador tem lá pro Natal, né? Acredito que não tenha, não me recordo, né? O PDT, enfim, chegaram e o PT ficou calado, beleza, tá somando, tá de boa, né? Estamos somando aqui e tal. Aí o PDT diz, eu vou indicar o nome para comprar a chapa, né? Com o segundo nome para o Senado. O PT permanece calado. O nome aparece ser Rafael Mota. O PT permanece calado. E aí, 15 dias, 10 dias depois que o nome de Rafael é apresentado, começou a queimação em cima do nome de Rafael Mota e agora todo esse burburinho. Vocês se lembram de Larissa Rosado? Que ela deu uma entrevista lá atrás, em abril, dizendo que no dia 4 de maio, o PT, né, os partidos aliados, aliás, né, divulgariam o nome do que iria compor a chapa com Cadu, que seria o vice. E aí passou 4 de maio, passou 14 de maio, passou 24 de maio, que foi domingo, 4 de junho está chegando já para 30 dias e até agora o nome nada. A própria Samanda disse hoje que está em aberto, que na verdade não está aberto. O PT tem insistido nos bastidores constantemente, né, para que o PSDB, na qual tem como presidente a nível estadual o presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel, né, indique o vice venha fazer a composição. Só que assim também como o PT, né, o PL, que tem como pré-candidato Álvaro Dias ao governo do estado, também quer o PSDB. Assim também como União Brasil, PP, que tem como pré-candidato Alas, quer o PSDB. Então, assim, isso aí parece estar passando, está tendo uma dificuldade que não está no querer do PT. Só no querer do PT. Ele quer, outros também querem. Mas, enfim, Larissa Rosado, que está como presidente do PSB, vê voto em Rafael Mota como o caminho natural para o PSB no partido nas eleições, o partido dela nas eleições. É fogo no parquinho, estou avisando. A presidenta estadual do PSB no Rio Grande do Norte, Larissa Rosado, comentou hoje, terça-feira, em uma entrevista à 98 FM lá de Natal, a decisão de Luizinho Cavalcante de abdicar da pré-candidatura ao Senado, ou seja, o PSB não quer mais candidato, tá abdicando, para apoiar o projeto político de Rafael Mota nas eleições desse ano. Isso também pode entender que é uma resposta para Samanda. Ó, Samanda, baixa a bola, vamos com calma, se você quer construir algo, né? Cada um tem que levar seu tijolinho e botar lá, né? Né? Tu não vai só carregar o tijolo para você, não. Você também tem que trazer, carregar o tijolo também. Todos têm que carregar. Então, o PSB abdica, segundo Larissa Rosado. Luizinho Cavalcante está abdicando da pré-candidatura ao Senado para apoiar o projeto de Rafael Mota nas eleições desse ano. Para Larissa, o voto em Rafael deverá ser um caminho natural no pleito desse ano. Durante a conversa, Larissa afirmou que ainda não havia sido informada oficialmente sobre o movimento de Luizinho. Segundo ela, os dois conversaram nesta terça, mas o assunto não foi totalmente tratado. Se Luizinho declarou esse apoio, eu não estou sabendo. Eu falei com ele hoje à tarde, tal, vocês estão me ouvindo. Eu falei com ele, porque amanhã nós vamos ter uma reunião da Executiva Nacional do PSB. Falamos sobre essa questão da reunião de amanhã, mas ele não me falou sobre Rafael Mota, nem tal. É uma posição dele, certamente eu fico feliz, relatou ela. Olha, a nível nacional, ela falou aqui de uma executiva a nível nacional. No final do ano passado, para o início desse ano, o PT a nível nacional quis dar uma rifada no PSB. Aí o PSB disse, vai rifar, beleza, tá rompido. Vamos romper, escolha um vice, né? Vamos tal. E aí o PT, talvez o PT do Rio Grande do Norte não saiba, mas o PT a nível nacional, a cúpula do PT nacional sabe o peso que tem Geraldo Alckmin, principalmente no meio empresarial. No meio empresarial, que é um setor que o PT não é muito bem visto. Então, assim, ele sabe o peso que tem. Não é o PSB, é Geraldo Alckmin. Assim como foi no passado, o que foi vice-presidente de Lula, agora me faz a memória, que também era líder do... Eu me lembro, daqui a pouco eu me lembro. Mas, enfim, para a gente não estar misturando as coisas, só para vocês entenderem, que a nível nacional o PT quis dar essa rifada em Geraldo Alckmin, no PSB. E o PSB disse, vai rifar? Vai. Vamos aqui. Beleza, tá rifado, rompemos agora. Não tem problema. Rompemos. E aí o peso, né, nem tanto do partido mais geral do Alckmin, né, eles voltaram atrás. E aqui, eu acho que o PSB e o PDT talvez estejam cansados de baixarem a cabeça constantemente para os desejos, né? Ou, digamos assim, para a bolha em que está Samanta Alves, com todo o respeito a ela, né? Vereadora, muito inteligente, presidente do PT, mas ela precisa entender que de essa palavra, o significado real da palavra pluralidade na política. Pluralidade. É muito fácil você ter um discurso bonito quando você vai dar uma entrevista que nós estamos construindo, vamos todo mundo sentar, e a decisão você sempre tem de ser do PT. Por exemplo, hoje quer conversar com Deus e o mundo, mas quando Walter Alves disse que não assumiria o governo do Estado, será que houve reunião entre o PT e os partidos aliados para discutir o nome? Não. Raimundocracia, segundo Jean Paul, lançou Cadu. Aí por que agora tem que ter essas reuniões? Sabe? Parece que é dois pesos e duas medidas, que é sempre usado. Eu repito, quando o Walter Alves disse eu não vou assumir, que ali já era um rompimento, que aí tentaram lá pro Brasil e mesmo assim não, né, não conseguiram, então o PT era para ter chamado o PV, era para ter chamado o PCdoB. Até sabemos que o PCdoB vai só balançar a cabeça, como feito lagartixa, mas chamasse o PDT, chamasse o PSB, vamos aqui, alguém tem algum nome? Não, mas segundo o próprio Jean Paul, já foi logo colocado o nome de Cadu. Aí não é diálogo, é imposição. Pelo menos é o meu ver, não sei se Jonathan pensa assim.
E se fala, e pelo menos quando a gente vê esse pessoal falando, principalmente o pessoal da federação, eles gostam muito de usar aquele termo, o arco de aliança, né? Então acho que esse arco de aliança, ele é mais conveniente, é quando convém. Principalmente quando se fala do PT aqui no Rio Grande do Norte, que como por diversas vezes a gente já falou aqui dentro do nosso programa, diverge várias vezes do pensamento do PT a nível nacional. Então o que é que a gente pode fazer? A gente vai comentar, e o PT do Rio Grande do Norte segue sendo esse grande elefante branco.
6 em ponto. Pois é, você vê que tudo isso está sendo, sabe, aí o pessoal vai dizer, não, isso é democracia. Olha, gente, eu sou fã da democracia, sou um defensor, todo mundo sabe disso aqui que eu falo. Mas olha, veja bem, tá lá, tem um candidato ao governo que é do PT, tem uma candidata ao Senado que já é do PT. Aí beleza, aí você tem mais uma vaga, que foi apresentada como de Rafael Mota, né? E aí você tem dois suplentes. O PT pode dizer, não, a suplência de Samanda é nossa. Então vai ser indicado uma pessoa do nosso partido, ou do PCdoB, ou do PV, sei lá, quem for. Agora, querer também mandar lá na suplência de Rafael Bota, do PDT, por que é que não pode ser do PSB? Né? Um exemplo. E por que não pode ser o próprio Jean? Por que é que não pode ser puro sangue? Né? Então, assim, é o que eu digo, parece assim, eu mando aqui e mando aí também. Não, eu não vejo dessa forma. Ah, vamos discutir, vamos discutir. Será que o PT aceita discutir a suplência de Samanda que não seja do partido? Será que o PT aceitaria, né, que o PDT indicasse a suplente de Samanda? Ou o PSB? Eu duvido, eu duvido que o PT, principalmente o PT do Rio Norte, admitisse isso. Agora, aí querer indicar lá, né? Não, vamos dialogar. É um negócio que é um diálogo, mas no final parece que tem que prevalecer uma única.
É uma imposição.
Imposição. 18 horas e 18 minutos, 18:18, o Jonathan chega com suas primeiras informações.
Vamos lá trazer informação para você, política potiguar, porque o deputado estadual Tomba Farias, o atual líder do PL na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, reafirmou nessa semana a consolidação das forças oposicionistas em torno do nome da pré-candidatura de Álvaro Dias ao governo do estado. Durante agendas políticas realizadas no último final de semana, o parlamentar destacou que o ex-prefeito de Natal representa a convergência necessária para implementar um projeto de reconstrução administrativa visando superar o que classificou como um cenário de estagnação nos serviços públicos estaduais. Segundo Tomba Farias, as propostas apresentadas pelo pré-candidato têm demonstrado forte capilaridade e aceitação em diversas regiões, sinalizando um movimento de unificação dos grupos que buscam uma alternativa à atual gestão do estado. A aposta no nome de Álvaro Dias fundamenta-se em sua trajetória política, que inclui passagens pela Assembleia Legislativa, pela Câmara Federal e 2 mandatos à frente da Prefeitura de Natal. Tomba Farias enfatiza que a capacidade de gerir o segundo maior orçamento do Rio Grande do Norte credencia o correligionário para enfrentar os desafios fiscais e de infraestrutura que o RN atravessa. O líder do PL ressaltou que o discurso de renovação tem encontrado eco, especialmente nos municípios do interior, onde a demanda por uma administração estadual mais eficiente, presente no cotidiano da população, é uma pauta constante. Para o parlamentar, o perfil municipalista de Álvaro Dias é o diferencial para traçar um futuro de progresso e desenvolvimento econômico. O fortalecimento da pré-candidatura ganha contornos práticos, com o anúncio de uma agenda intensa de visitas às bases políticas, iniciado pela região do Trairi e pela cidade de Santa Cruz. A estratégia busca consolidar o apoio popular, demonstrado em levantamentos recentes, nas quais Álvaro Dias aparece na liderança na dianteira da corrida eleitoral com 34,5% das intenções de votos. Ao comentar os números e o apoio de lideranças como Tomba Farias, Álvaro atribuiu desempenho ao reconhecimento das obras e mudanças estruturais implementadas na capital potiguar. O pré-candidato reforçou que a convicção da população sobre sua capacidade de gestão é o que impulsiona a continuidade do projeto da oposição para a retomada do crescimento do Rio Grande do Norte.
6 em ponto.
Beleza, 18:21, 18:21 na capital do Seridó. Olha, deixa eu abrir aqui um pequeno espaço, né? A gente hoje dando uma pesquisada aqui, buscando algumas notícias, algumas informações, eu achei uma matéria muito interessante, né? E essa matéria eu coloquei, inclusive, no nosso blog, é uma matéria que tá na página da revista Fórum. Deixa eu ver aqui, rapaz, é sobre um ex-jogador de futebol, né? Ele jogou no Cruzeiro, jogou no Fluminense, a galera antiga, não era nem do meu tempo, né? Mas assim, ele tem 77 anos, é um quadro que tem assim, a vida que ninguém vê. Então tá lá, tem um videozinho, né? O nome dele é Helder Francisco de Araújo. Hoje ele tá, com 67 anos, né? Nesse quadro ele disse que, né, já foi motorista e tal, mas também já foi jogador de futebol profissional. Ele jogou no Sport, Sport Clube Internacional, no Fluminense, no Cruzeiro, né? E também no Vitória e outras equipes lá do interior gaúcho. Aí ele conta toda a história, por que e tal. 67 anos hoje vende paçoquinha, aquelas paçoquinhas, eles em semáforos, né? Ele vende hoje. Então tá lá, para você que gosta de histórias antigas, principalmente da galera futebolística, né? Se o pessoal se lembrar, pela imagem, pela foto dele aqui, tem a foto, tem o vídeo, a gente colocou lá, tá lá no nosso blog, www.robertoflavo.com.br, é uma matéria da revista Fórum, né? Que tá lá, é um quadro que eles têm, mas eu achei interessante e coloquei no nosso blog. Olha, 18 horas e 23 minutos. 18 e 23. Esteve hoje, Caicó, né? Foi o deputado estadual Ezequiel.
Seis,
hein? Né? Deputado Ezequiel teve Caicó para uma missa lá, aniversário do prefeito de Caicó. E aí o prefeito de Caicó anunciou o apoio dele a Nelta Queiroz, o que não era surpresa. Nos bastidores da política já se dizia que o prefeito iria dividir o seu grupo político. Parte ia ficar com Ezequiel, parte ia ficar com Nelter Queiroz, que ainda não foi anunciado quem vai ficar com Nelter, né? Mas assim, mas não é surpresa a questão do prefeito ter ficado com Ezequiel. Agora, a surpresa foram as palavras do prefeito, né? O prefeito, segundo circula nas redes sociais, disse que tudo que Rogério conseguiu foi através de Ezequiel, que foi pedido de Ezequiel, né? Lá atrás, há 4 anos atrás, quando o prefeito estava apoiando Rogério Marinho, que inclusive colocou um carro daqueles grandes lá na ilha, né? Aquele carro só ficou pro próprio prefeito tirar foto. Um dia ou outro, ele lá subia lá e tirava uma foto, né? Para que o povo caminhar e para dizer que tinha sido Rogério Marinho. Há 4 anos atrás, né? O prefeito foi para os 4 cantos de Caicó dizer que Caicó era um canteiro de obras graças a Rogério Marinho. Passado esse período, ele agora, no dia que anunciou apoio a Ezequiel, disse que tudo que Rogério conseguiu foi um pedido de Ezequiel, mas ele não disse isso lá atrás. Ele veio dizer agora, né? E assim, e para as pessoas, né, subentende aí que o prefeito continua colecionando traições. Ou seja, hoje ele traiu Rogério Marinho. Recentemente ele traiu a governadora, ele traiu até o próprio Vivaldo Costa, que até agora não se manifestou em quem vai ficar, com quem vai ficar, se vai ficar com Cadu, se vai ficar com Alisson, se vai ficar com Álvaro, mas até o presente momento está na base governista o deputado Vivaldo Costa. Então assim, hoje, segundo os analistas, o prefeito Tadeu colecionou, colocou lá no seu albinho de política, tem o álbum da Copa e tem o álbum da política. No álbum da política, o prefeito hoje carimbou, botou mais uma figurinha de mais uma traição política, né? Na sua trajetória. Dessa vez, o traído foi o senador Rogério Marinho, que há 4 anos atrás, né? Foi dito pelos 4 cantos nos 4 cantos de Caicó que Rogério trouxe, Caicó era um canteiro de obras, tinha máquina. Vocês se lembram da máquina lá na ilha? Né? Que até agora não sei de onde é que tá essa máquina, ninguém, né? Se alguém souber, né? Tinha máquina, ela passou não sei quanto, a campanha quase toda lá na ilha, se via para pelo menos uma vez por semana, o prefeito ia lá, tirava uma foto, fazia um vídeo, né? E depois a máquina, igual o vento da chuva de batata, sumiu, ou então a música de Blitz, né? Que teve lá em Quase Novo, sumiu, escafedeu, desapareceu, ó máquina, volte para Caicó, né? Se tiver em Caicó, se não tá, não sei, nessa tá trabalhando. Olha, 18 horas e 26 minutos, 18h26, chega, pra se chamar aqui o bloco comercial, Jonathan, hoje a gente bateu um papo com um amigo nosso, né, trabalha em meios de comunicação, formador de opinião e está muito ligado a essa área política, né? E a gente bateu um papo e ele diz o seguinte, olha, ele me disse, a vereadora por Natal e pré-candidata a deputada federal Nina Souza, né, ela deve ser eleita, segundo esse meu amigo, disse, ela deve ser eleita para ocupar uma das vagas aí na Câmara Federal, né, uma das 8 vagas que é destinadas aqui ao Rio Grande do Norte. Ele até, eu perguntei, né, o porquê ele tem esse pensamento, ele disse, olha, né, o que aponta todos os números de pesquisas que estão sendo divulgadas até o presente momento. Em todas as pesquisas divulgadas, Roberto, ele me dizendo, o nome da pré-candidata Nina Souza aparece sempre ali, nas primeiras citações, e com percentual bom, percentual até alto, né? Segundo, né, ele disse que lá por Natal os analistas políticos dizem que o Partido Liberal, o PL, deve fazer é de certeza 3 das 8 vagas. 3 das 8 vagas, de certeza, essas vagas serão do PL. Uma, ele disse que acredita que seja de Nina. As outras 2 vagas, caso o PL só faça 3 das outras 2 vagas, deve ter uma disputa acirrada entre General Girão, Sargento Gonçalves, e Carla Dixon, né? São desses 4, né? Ele acredita que o PL faz 3. E esses 4 estarão brigando pelas essas 3 vagas, com Nina com grandes chances, né, de ser aí a mais votada do PL. Caso o PL faça essa 4ª vaga, né, segundo ele, os analistas políticos acreditam que essa quarta vaga seja preenchida por Carla Dixon. Seria então Nina, seria 2 mulheres e 2 homens. Nina, General Girão, Sargento Gonçalves e Carla Dixon, eleitas pelo PL, caso o PL faça 4, né? Segundo ele, os analistas acreditam que nenhuma das coligações deve fazer 4, né? Vai ser 3, 3 e 2, e quem vai fazer as 2 ninguém sabe, né? Mas ele acredita que, inclusive, ele disse, olha, todo mundo acredita e acha que Nina deve ficar ali entre, no geral, entre as 3 ou 4 mais votados no estado. Eu já por 2 oportunidades eu tive, né, contato com Nina. Uma, e fui, entrevistei ela, entrevistei a mesma, foi de repórter, né, entrevistador, entrevistada, e a outra foi não, normal, um bate-papo tranquilo, e assim, todas as 2 ela me pareceu ser uma pessoa muito inteligente, muito tranquila, muito conhecedora dos assuntos, né, muito conhecedora dos problemas do Rio Grande do Norte. Então assim, eu acho, e tem um carisma enorme, né, então eu acho que ela tem realmente, eu depois desse bate-papo com esse meu amigo, eu acredito que realmente ele tá certo, ou os analistas políticos lá em Natal estão certos. Vamos faturar?
Antes, vamos lá, tem o RN Debate.
Antes, vamos até a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. RN Debate, programa de responsabilidade do deputado estadual Adjuto Dias, um dos deputados estaduais mais atuantes do Rio Grande do Norte. Na sequência, pequeno bloco comercial, a gente vai tomar um copo com algo e volta já.
106 FM. Não dá. Não dá pra mudar. 106. Começa agora. RN em Debate.
Olá, Caicó. Olá, Seridó. Olá, meu Rio Grande do Norte. Estamos iniciando mais um RN em Debate. Você vai ouvir agora o deputado estadual Adjuto Dias.
Olá a todos que nos acompanham em mais um programa RN Debate. Bom, pessoal, no programa de hoje queria comentar com vocês que nesse dia 25 de maio foi o dia da adoção. É um dia em que serve aí para se promover a conscientização sobre a adoção responsável, sobre as formas corretas de se proceder com a adoção. É importante a gente lembrar que existem tantos casais no nosso país que anseiam, que buscam por um filho e que muitas vezes não podem ter esse filho, e que havia, nesses casos, havia ordinária e havia correta para se ter essa criança, seria, claro, por meio da adoção. Então, nada mais importante do que a gente falar sobre esse tema, ainda mais aí nessa semana e no dia da adoção. Muitos de vocês que nos acompanham aqui no programa sabem que entre 2021 e 2022 eu fui secretário da Assistência Social no município de Natal, e que lá a secretaria, em parceria com o Tribunal de Justiça, tinha um programa muito importante que atuava juntamente com a Justiça, a Secretaria de Assistência Social, buscando identificar em colaboração com os hospitais, muitas vezes quando mães iam dar à luz às suas crianças, muitas vezes acontecia em certas ocasiões de essa mãe relatar ali para o corpo de assistentes sociais ou profissionais do hospital o desejo de não querer ter aquele filho, não querer criar aquele filho, seja por situações, muitas vezes, questões financeiras, questões familiares, enfim. E era importante identificar esses casos desde cedo, porque nesses casos era oferecido a essa mãe todo o apoio psicológico, todo o apoio de uma equipe multidisciplinar, e identificando e verificando que essa mãe realmente queria encaminhar esse filho à adoção, desde cedo era feito todo esse trâmite junto ao Tribunal de Justiça, e essa criança era colocada desde logo à disposição para adoção. É claro que esses casos aí são casos que demandam uma certa atenção, um certo cuidado, um certo acompanhamento, mas isso tudo era feito em acompanhamento com o Tribunal de Justiça. E é muito importante a gente ter esse cuidado desde cedo, porque a gente sabe que muitas vezes uma gravidez indesejada ou não planejada, muitas vezes acaba acontecendo de a mãe, numa situação de desespero, acabar optando por abortar, por interromper essa gravidez. E, na verdade, quando essa gravidez chegava até o seu final e se identificava que essa mãe não queria realmente ter esse filho, se tinha esse aparato para encaminhar desde cedo, desde logo, essa criança para adoção. Então, isso aí foi um trabalho muito importante, continua, creio eu, sendo feito em parceria com a Secretaria de Assistência Social de Natal, com o Tribunal de Justiça, e tenho certeza que esse projeto encaminhou muitas crianças para adoção desde cedo, possibilitando que muitas famílias que quiseram ter esse filho, que quiseram buscar a adoção, puderam ter essa oportunidade em razão desse programa. E também as mães que não queriam ter aquela criança, não queriam cuidar e queriam encaminhar essa criança para adoção, puderam fazer isso sem que tivessem que optar ou que recorrer a uma situação de interromper a gravidez, de abortar um feto, enfim, uma situação realmente delicada, mas que eu tenho certeza que esse programa pôde ajudar a salvar vidas e pôde ajudar a encaminhar esses bebezinhos para uma adoção legal e responsável com o acompanhamento do Tribunal de Justiça. Então, esse tema aí, pessoal, da adoção, vamos ficar sempre atento a eles. Quem quiser pesquisar mais sobre esse projeto da Centas com o Tribunal de Justiça, é só pesquisar na internet, projeto Atitude Legal, da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Bom, pessoal, é isso aí. A gente vai ficando por aqui com o nosso programa RN em Debate. Antes de encerrar o programa, queria mandar um abraço para o pessoal que faz ali o supermercado São Francisco, no bairro Paraíba. E mando um abraço aqui para o seu Emanuel Minervino e toda a família. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa.
Até o próximo programa. Um forte abraço.
Agora, RN em Debate. No Seridó, impressão tem nome. Gráfica Aligrafe. Além da impressão, serviços gráficos em offset. Rótulos, rifas, bingos, carimbos, cartazes, panfletos, adesivos, notas fiscais, convites, cartões de visita, senhas para festa, talões de pedidos e muito mais. Loja na Manuel Gonçalves de Melo 220 Barra Nova. Ou se preferir, ligue para Aligrafe que iremos até você. 3417-2206 e 996616350. Serviços gráficos em geral com qualidade e preço justo. É na Aligrafe. Compromisso. Essa é a nossa impressão.
Pra construir o nosso sonho tem que ter coragem, tem que vir da base, tem que trabalhar. Na sua obra, na reforma e construção, tem que ter um braço forte, tem que ter Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, na sua obra tem que ter cimento Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, cimento forte é cimento Mizu.
Agora na sua cidade, Cimento Mizu, muito mais força para a sua obra.
Cimento Mizu.
Há 6 anos no mercado, o restaurante e marmitaria Birosca da Eliane vem proporcionando uma alimentação diferenciada na gastronomia. Seja para um café reforçado, um almoço caprichado bem regional ou uma escolha mais leve para o dia a dia, a Birosca da Eliane une tradição, saúde e autenticidade em cada prato, com self-service e em delivery. trabalhando também com comida fit, orientada pela nutricionista Patrícia Monteiro. Entrega totalmente gratuita até às 13 horas. Pedidos pelo WhatsApp 84 99677 0455, localizado na Avenida Rui Maris, 47B, Boa Passagem, Caicó, Birosca da Eliane. Acompanhe pelo nosso Instagram, @Birosca da Eliane.
Irmãos e irmãs, Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos e não queremos pedir perdão. Deus é Pai amoroso, confiantes, ofertemos-lhe nossas faltas e acolhamos seu perdão.
Todos os domingos, das 7 às 8 da manhã, a 106 FM transmite a Santa Missa direto da Igreja de Santo Estevão Diácono, no bairro Castelo Branco. 106 FM, solidariedade e fé.
106 FM.
Em casa, no trabalho, na academia, a Rede Farma pode estar pertinho de você todo dia.
Sempre que precisar,
Rede Farma e você, juntinhos pra cuidar. Rede Farma e você, juntinhos em qualquer lugar.
Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é sua farmácia.
Rede Farma,
juntinho com você, em qualquer lugar.
Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. 6 em ponto.
Beleza, agora em Guaíba são 18h39, 18h39 na capital do Seridó. Olha, como nós fazemos de costume, né? Após voltarmos de um bloco comercial, vamos mandar um alô pra galera que tá em sintonia conosco. A gente começa pelos amigos da zona rural, seu Manuel Bonato, no sítio Batente, né? O Areilton, o Edmundo e dona Gessina, lá na Barra da Espingarda, o pessoal tá em sintonia conosco. Deixa eu ir agora aqui pro celular, que tem uns que eu noto no celular, é a galera lá da feira. A galera, quando vai me vendo na feira, aí faz o seguinte: ei, manda um alô pra mim. Como eu não ando com lápis, eu digo, pera aí que eu vou anotar aqui no celular. Deixa eu ver aqui que eu acho já. Rapaz, jogo rápido. Dona do o Marcílio Manequim, da Nova Olinda 2. Aproveito, deixa eu mandar aqui um abraço pra Salete e José Wilson, aqui no bairro Alfredo Gugel. Quem também tá em sintonia conosco é dona Donicina e seu Nelson, na Vila 2 do Sabugi. Quem também tá em sintonia conosco é Inácio e Dedim, na Fazenda Trapiá. Dona Inácio e seu Dedim, na Fazenda Trapiá, município de Várzea, na Paraíba. É dona Vicença, aqui no bairro de Boa Passagem, sintonia conosco, aquele abraço. Também um Pado, também no bairro de Boa Passagem. Meu amigo Ângelo, dos produtos Boa Passagem, sua esposa, dona Marlene, as meninas que fazem as delícias, as guloseimas dos produtos Boa Passagem, a Luana, a Larissa e a Preta. Deixa eu ver, dona Josineide, que é mãe da Jéssica, né, de A Lavadeira. Dona Josineide mora aqui no bairro Mainá, e Jéssica mora lá no bairro Alto da Boa Vista. Coriel Três Buracos, o meu amigo Juninho, que é açougueiro do Lixarbe, o Inamar e o Adriano, galera faz de serão, forrando de chapéu de palha. Seu Inácio Laurindo, aí no bairro João 23, um abraço, seu Inácio. Dona Meire, no bairro Barra Nova, ela é a tia do Edson. O Edson, inclusive, não foi hoje pra Top Fit, está dodói. Tá doente. E aí, né, Léo botou pra moer em todo mundo, ficou pra embaixo, em cima, embaixo, em cima. Eu fui bangar dele, só deu pra mim. Eu tenho que parar essa mania de ficar rindo do povo, né? Fui inventar de rir, ó, e esconder lanche, que é que dá, tá vendo? Deixa eu mandar aqui um abraço também pra meu amigo Vanvan e pra sua esposa Sara, aí no Good Lunch, ó, Sanduba de Caicó, ali na entrada do bairro Samanaú. Grande Vanvan, um abraço pro irmão e Sara, né? A sua esposa, o pessoal já tá na labuta lá no Good Lunch. Siga o Good Lunch nas suas redes sociais. Lucas! Jonathan!
Minha nossa! Ah, meu Deus do céu, mas vamos lá, tá tranquilo, não tem problema nenhum não. Olha, 3421-3000 é o WhatsApp da 106. O povo se encontra aqui, manda seu alô, deixa sua opinião e participe conosco. 3421-3000, 3421-3000. Quem chega por aqui é o nosso amigo Chico Félix, nos ouvindo diretamente do bairro Valfredo Gugel. Quem também está sintonizado aqui na 106, mandou sua mensagem, é o nosso amigo Francisco Maris Júnior. Ele sempre nos escuta lá no, no diretamente da cidade de Serra Negra. Tá aqui conosco. Boa noite, meu amigo.
Boa noite, ouvinte do programa, 6 horas em ponto. Boa noite, Roberto Flávio, boa noite, Jonas, hoje todos que fazem esse maravilhoso programa. É o Júnior Maris, diretamente aqui do sítio Angico, Serra Negra do Norte. Um abração para todos radialistas dessa emissora.
Sítio Angicos, em Serra Negra do Norte, um grande abraço a todo mundo que nos ouve lá de Serra Negra do Norte. Mandar inclusive um abraço pro meu tio Dedé Avelino, que me escuta lá diretamente de Serra Negra. Obrigado, um abraço a todo mundo aí de Serra Negra. O nosso ouvinte Jota Rubens deixa o seu boa noite. O Hélio Silva chega aqui e mandou assim: boa noite, meu amigo, obrigado pela sintonia. Quem vem chegando também por aqui no nosso WhatsApp é o Bruno César, nos ouvindo diretamente da Conveniência Família, no bairro Castelo Branco. Mandar um abraço para o meu amigo Seu Manel, lá na mercearia Dona Céu. Pessoal sempre na escuta. Ele falou que ouviu o programa do domingo, ouviu o programa da semana. Não troca a 106, porque é a rádio que eles gostam de ouvir. Ele disse que não perde nem tempo trocando, não. Deixa logo aqui. Então, forte abraço aí pro Seu Manel. Obrigado pela audiência. Mandar também um abraço para Seu Biral, pai do meu amigo de rato, também sempre na sintonia do nosso programa 6 em ponto.
Olha, aproveitar aqui, já que se falou de Biral, né? Também restar aqui o aniversário do Zé Regis, rapaz, grande Zé Regis, é o pai do Cabeludo, né? Grande Cabeludo, Zé Clésio, um abraço pro irmão do Sandro, né? Deixa eu ver aqui, mais saudoso Mocota, saudosa memória, tem outro filho dele agora que me esqueço o nome, mas enfim, seu Zé Regis, parabéns, muita paz, muita saúde, muita felicidade para o senhor e muitos anos de vida. Você que é o Joca, né? Que seu
pai. Isso, ele mandou aqui o áudio.
Participou do programa do poeta, lembrando aí do aniversário.
Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. 6 em ponto.
Beleza, agora que é com a ação, 18h44, 18h44 na capital do Seridó. Deixa eu mandar aqui também um abraço pra dupla de dois, né? O Zazá e o Josué. Aliás, Zazá, tô precisando, depois vou mandar aí mandar uma mensagem pra ti, viu? Porque você conhece muita gente, você me passa uma informação aí, beleza? Tranquilo, onde é que eu posso achar um negócio acolá? Vai valer, um abraço aí pra Zazá e Josué. Chamar agora aqui, Jonathan, tá trazendo mais informações.
São 18h45, 18h45. Chegou aqui o nosso ouvinte Regivan Cardoso.
Boa noite, Regivan.
Deixa eu ser boa noite.
Da Vila Diniz. Um alô aí para seu Mané, Fusquinha, Nildon Mercante e Guilherme. E Arivaldo, aqui na Vila Diniz, município de Serra Negra do Norte.
Serra Negra do Norte, obrigado aí, meu amigo Regivan Cardoso, também na sintonia da 106 FM, a rádio que não abandona o povo. Meu amigo Matheus Lucas também tá lá no nosso YouTube, participando do nosso chat ao vivo. Muito obrigado pela sua audiência. 18h45, a 106 informa para deixar você bem informado, girando com a nossa unidade móvel, a unidade da 106 FM, porque um homem identificado como Marcos Vinícius Caiana da Silva, de 21 anos, conhecido pelo apelido de Morcegão, morreu em confronto com policiais civis e militares na tarde desta segunda-feira no conjunto Maria Bandeira, localizado na rua Engenheiro César Martins Veras, em Caraúbas, região oeste do Rio Grande do Norte. Segundo informações da Polícia Civil, a operação foi realizada em conjunto com a Polícia Militar. Ao chegar à residência, os agentes encontraram o suspeito dentro de um quarto. Ele teria reagido à tentativa de prisão, efetuando disparos de arma de fogo contra os policiais. Diante da agressão, as guarnições revidaram e iniciaram uma perseguição dentro de casa. Marcos Vinícius foi atingido na cozinha e caiu baleado no quintal. Os policiais o socorreram imediatamente, o encaminharam ao Hospital Regional de Caraúbas, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Com o suspeito foram apreendidos revólver calibre 38 com diversas munições, sendo duas deflagradas, porção de maconha, dinheiro fracionado, possivelmente oriundo de atividades ilícitas. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia Civil de Caraúbas, que apura o envolvimento do suspeito em crimes na região.
Já que o Juliano trouxe essa informação da área policial, deixa eu ler aqui uma outra notícia da área policial. O cantor João Lima, por tentativa de feminicídio, foi solto após após medidas cautelares. O cantor João Lima, réu por tentativa de feminicídio contra a ex-esposa, foi solto hoje, terça-feira. A decisão é da juíza Francilucci Rejane, do segundo tribunal do júri de João Pessoa. O cantor vai cumprir algumas medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica. A Rede Paraíba entrou em contato com a defesa, que disse que ainda vai se pronunciar sobre o ocorrido. A juíza revogou a prisão preventiva de João Lima, entendendo que não há mais necessidade atual da manutenção da prisão. A decisão considera que os fundamentos que justificaram a prisão perderam força no momento processual atual. De acordo com a decisão, ele não teria descumprido medidas protetivas após ter ciência formal delas. Ele não estava preso?
Tava.
Mas ele ia descumprir a medida protetiva. A mulher não está presa, quem está preso é ele. Mas bem, eu não entendo nada de justiça, mas está aqui a mulher aqui, tá? Ele não teria descumprido medidas protetivas.
Então acho que ele estava sob alguma medida restritiva, né? Uma medida protetiva.
Ele estava preso, a foto é que ele saiu.
Sim,
lá
ele estava preso.
Lá do negócio lá,
Eu lembro que a gente repercutiu esse caso, acho
pois
que foi.
Além disso, a prisão, olha só, além disso, a prisão havia sido decretada muito próxima ao deferimento das medidas protetivas, antes de haver demonstração concreta de desobediência posterior. A magistrada entendeu ainda que não houve fato novo, só aquele mesmo que ele tentou matar ela. Graças a Deus não teve mais outro novo, não. Só aquele mesmo que ele tentou matar. Graças a Deus, né, doutora juíza? Ainda bem que não teve outro fato novo. Que não houve fato novo suficiente para justificar a continuidade da prisão. Pois bem, ele estava preso, ele foi solto porque ela não teve outro fato novo, graças a Deus, ele estava preso e ele não se cumpriu a medida protetiva. A não ser que a mulher morasse vizinha à cadeia, né, quando ele estava preso, mas eu acho que não. Enfim. Jonathan?
6:00.
18:49, agora vamos falar de a questão da cláusula de barreira e os partidos em 2026. 11 partidos chegam às eleições de 2026 em situações complicadas para manter acesso ao fundo partidário. É o tempo gratuito de rádio e TV. Outros 5 partidos ou federações também estão em alerta por terem pouca margem de segurança. A chamada cláusula de barreira ficou mais rígida em 2026. Para continuar tendo acesso aos recursos e à propaganda eleitoral, os partidos precisaram cumprir um dos 2 critérios. Primeiro deles sendo alcançar 2,5% dos votos válidos nacionais para deputado federal, distribuídos em pelo menos 9 estados, com um mínimo de 1,5% em cada um, ou eleger ao menos 13 deputados federais em 9 estados. Em 2022, as exigências eram menores. Bastavam 2% dos votos nacionais ou 11 deputados federais. Os partidos mais ameaçados são o Agir, Avante, Democracia Cristã, Democrata, Mobiliza, Novo, PCB, PCO, PRTB, PSTU e UP. Se repetirem o desempenho de 2022, essas siglas não conseguiriam atingir a cláusula de barreira. O Avante e o Novo chegaram a eleger deputados, mas ainda ficam longe da nova exigência. O Avante fez 7 deputados em 3 estados. O Novo, 3 deputados também em 3 estados. Ambos precisariam crescer bastante e ampliar presença nacional. Outras siglas não estão em risco imediato, mas também não tem folga. O Podemos, o PSB, a Federação PSDB Cidadania, o PDT e a Federação PSOL Rede. O principal problema de alguns desses partidos é a concentração regional. O PDT, por exemplo, elegeu 17 deputados em 2022, mas em apenas 8 estados, um a menos do necessário. Já a Federação PSOL Rede fez 14 deputados, porém concentrados em apenas 5 estados. A eleição para deputado federal será decisiva. Em 2026, não bastará ter poucos candidatos muito votados. Os partidos precisarão mostrar presença em vários estados para sobreviver politicamente com força nacional.
6 em ponto.
Olha, agora que recorre são 18 horas e 52 minutos. 18h52, Azar, daqui a pouco eu escuto seus áudios. Deixa eu estar preparando aí a última notícia, porque eu iniciei o programa hoje falando a seguinte frase, né? No comentário. Fogo no parquinho, né? É, meu amigo, pode chamar os bombeiros do Brasil todinho, porque o fogo tá aumentando. Eu fui dizer aqui que o PCdoB era eterno coadjuvante do PT. E é, né? E